Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a multidão, a comunidade dos discípulos, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nícamor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Lucas capítulo 1. Visto que muitos houve que empreender uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Vamos orar ao Senhor. Lucas 1, verso 1 e 2. Pai Celestial, nós louvamos o Senhor por esse grande privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para considerarmos a Tua Palavra, Senhor. E nessa manhã nós nos colocamos como Maria aos pés do Senhor. Nós tão somente escolhemos essa boa parte que o Senhor mesmo nos propiciou, nos condicionou estarmos aqui, Senhor. Nós nos lançamos nas Tuas mãos, rogamos ao Senhor que o Teu Espírito possa ungir a Tua Palavra nessa manhã. Possa ser sobre nós o Espírito de sabedoria e de revelação. Nós não temos condição de abrir a Tua Palavra, de falar ou de entender, mas nós cremos no ministério do Teu Espírito, Senhor. Então nós pedimos ao Senhor que se compadeça de nós e venha operar, Senhor, na Tua Palavra, nas nossas vidas, conforme a Tua vontade, Senhor. Nós realmente queremos que o Senhor tenha glória nesse dia, Senhor. Queremos ouvir o Teu falar entre nós. Em nome de Jesus, para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estou bastante contente de estar com vocês aqui. E surpreso em encontrar bastante jovens, né? Entre a maioria tem jovens novos. E isso alegra bastante meu coração, porque é uma obra do Espírito Santo capacitar jovens, né, a separar-se para Deus, né? E, de alguma maneira, isso é muito especial, porque os jovens são menos complicados que os mais velhos, né? Às vezes os crentes mais velhos dão mais trabalho que os jovens, né? Quando nós somos mais velhos e somos curtidos pela palavra, então o Senhor encontra um caminho maravilhoso entre nós. Mas se a nossa idade não corresponde ao trabalhar da palavra em nossas vidas, então nós ofereceremos muito trabalho ao Senhor. O Senhor realmente precisa encontrar caminho entre nós, através da sua palavra, para que a sua obra possa avançar adiante. Então não pesa tanto o número de anos que estejamos servindo ao Senhor, o tanto de literatura que já tenhamos lido, o tanto de mensagens que porventura tenhamos ouvido, mas o que pesa mesmo é o quanto a palavra viva tem encontrado caminho em nossas vidas. O crescimento espiritual não é medido pelo tempo que uma pessoa caminha no cristianismo. O crescimento espiritual, ele é proporcional ao trabalhar da palavra na vida de uma pessoa. Se a palavra avançou, isso significa que a obra de Deus avançou também em nós. Mas se a palavra não avança, então nunca avançamos. Ou seja, não há avançar espiritual, não há crescimento espiritual, se a palavra de Deus não cresce, se a palavra de Deus não se revela e encontra o seu caminho. Então, esse assunto de compartilhar sobre o ministério da palavra, ele é um assunto tão nobre, tão especial. Ele requer de nós uma atenção muito fina, porque é um assunto elementar da palavra. Parece que é, de fato, o ministério essencial na casa de Deus é o ministério da palavra. Eu sei que nós temos diferentes serviços, muitos ministérios no tocante a edificar a casa de Deus, mas se tirar o ministério da palavra, todos esses outros ministérios deixam de ser ministérios espirituais. E se forem desenvolvidos, eles se tornam atividades religiosas. Por quê? Porque o ministério da palavra é que sustenta todos os demais ministérios. Não existe, na verdade, outros ministérios espirituais sem, primeiramente, o ministério da palavra fundamentar os fundamentos da casa de Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o ministério da palavra precede a casa de Deus, precede a obra de Deus. Quando Deus fala, então nós temos a obra de Deus. Mas se Deus não fala, então nós também não temos a obra de Deus. Ou seja, a obra de Deus é o resultado da palavra viva de Deus sendo transmitida. Nós nos lembramos, se atentarmos à palavra, que a obra da criação, do mundo físico, do universo e da terra, foi resultado do falar de Deus. Então, do nada, Deus criou todas as coisas, através do milagre da palavra. Então, a criação, ela é uma ilustração da obra espiritual. Quando Deus falou, os céus e terra vieram à existência. E depois, pela sua palavra, Deus foi colocando ordem a todas as coisas. Nós sabemos que no princípio, lá em Gênesis, diz que Deus criou os céus e a terra. Mas logo em seguida, no verso 2, diz que a terra se tornou sem forma e vazia. Então houve um caos na criação. Não que Deus fez a terra como um caos. O livro de Isaías diz que Deus criou a terra para ser habitada. Ele não criou a terra como um caos. Mas o caos foi consequência da queda de Satanás. O caos foi uma interferência do inimigo na obra de Deus. Deus não perdeu o controle, mas quando houve uma rebelião, então também houve caos. Então o caos é consequência de sair da ordem da palavra. Quando temos a palavra, temos criação e temos ordem. Mas quando saímos da palavra, nós temos rebelião e também temos caos. E o que Deus teve que fazer? Deus teve que reordenar. Teve que colocar a criação de volta no seu lugar. Deus teve que trazer ordem. E como ele começa a trazer ordem? Deus começa a trazer ordem através da sua palavra. Então, no meio das trevas, Deus disse, haja luz. E quando Deus falou, haja luz, então, a luz de Deus brilhou e trouxe revelação a todas as coisas. Lá no livro de Gênesis, ele é tão maravilhoso porque, apesar de Deus estar falando do mundo físico e da interação entre a palavra falada e a criação, e a ordem na criação, é uma ilustração da obra de Deus. Quando você pega 2 Coríntios 4, Paulo vai dizer que Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, foi o mesmo que iluminou a revelação de Cristo nos nossos corações. Então você encontra Paulo se apropriando da criação como uma alegoria para a obra espiritual. Não somente nessa passagem, mas em várias passagens, nós vamos encontrar que a obra da criação, ela é uma ilustração da obra espiritual. Na verdade, a obra da criação, ela é passageira, ela é transitória, enquanto que a obra espiritual de Deus, ela é eterna. A obra da criação é um trampolim para sustentar a obra espiritual. Claro, sustentar no sentido de ser um ambiente onde a obra espiritual vai ser desenvolvida. Mas quando falamos da obra espiritual, estamos falando da revelação de Cristo, e que Deus criaria o homem, e que esse homem, no ponto de vista de Deus, seria corporativo, não somente um indivíduo chamado Adão, mas a humanidade para a habitação de Deus em Cristo. Essa obra espiritual nada mais seria do que a expansão de Cristo, porque Cristo é o centro e a circunferência da obra de Deus. Deus tem uma grande obra, e essa obra é o seu Filho ser manifestado, o seu Filho encher todo o universo, o seu Filho ser cabeça de todas as coisas. Mas como Deus faria isso? Deus faria isso através do homem. Então ele cria os céus e a terra para colocar o homem na terra, para então a sua obra ser levada adiante. Sabemos pela palavra que no princípio o nosso Senhor ele é chamado de unigênito, o único filho que Deus tinha. O seu prazer está no seu filho. Por algumas vezes o Senhor falou no Novo Testamento: este é o meu filho amado em quem eu me deleito, em quem eu tenho prazer. Lá no batismo, no Jordão, o Senhor falou isso. Quando Jesus se manifestou, nós vemos que se passaram cerca de 400 anos de silêncio de Deus entre o Velho Testamento e o Novo. Os céus como que de bronze. Havia um vácuo na obra de Deus, embora Deus nunca deixou de trabalhar. Ele estava preparando o caminho para o seu filho. Paulo disse que o seu filho se manifestou na plenitude do tempo, ou seja, Deus estava nos bastidores, trabalhando, coordenando todas as coisas para esse advento tão extraordinário que seria a manifestação do Filho de Deus. Quando Jesus então aparece, quando ele entra nas águas do Jordão, aquele céu que estava fechado se abriu. E o silêncio de Deus deu luz ao falar de Deus. Quando o Filho de Deus aparece, os céus se abrem. E agora Deus volta a falar na terra com o homem. Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Agora o Espírito Santo ele vem sobre o Filho de Deus. E ali ele foi ungido pelo Espírito Santo para iniciar o seu ministério. Então nós vemos que os céus podem ser abertos ou fechados. Deus pode falar ou ficar em silêncio. O seu Espírito ou vem trabalhar com o homem, ou ele se volta e se recolhe para Deus. A chave é a revelação de Cristo. Todas as coisas são para Cristo. Se nós, como povo do Senhor, entendermos que a igreja não tem um fim em si mesma, se nós entendermos que o ministério da casa de Deus não tem um fim em si mesmo, se entendermos que todas as coisas Deus criou para o seu filho, para a sua obra no seu filho, e que a humanidade, agora a igreja, ela existe por causa desse grande plano de Deus de encher tudo com Cristo através da igreja, então Cristo vai ser centralizado de volta na sua casa. Vai ser centralizado de volta na sua palavra falada. Ele vai ser o nosso foco em todas as coisas na casa de Deus. Então Deus volta a revelar a sua palavra. Os céus voltam a se abrir. O Espírito Santo volta a trabalhar. Parece que nada mais retém a obra de Deus do que quando nós perdemos o foco do propósito de Deus, que é o seu filho. Porque Deus fez todas as coisas para o seu filho. O filho é que desencadeia a obra de Deus. Então, queridos, nós encontramos que Deus tem uma grande obra. E essa obra, por um lado, ela foi física como uma ilustração da obra espiritual. Deus criou todas as coisas, mas todas aquelas coisas eram apenas lampejos, fagulhas, vislumbres da grande obra de Deus em Cristo. Enquanto a obra da criação ela é transitória, ainda que Deus vá renovar a terra e o céu, a obra de Deus no seu Filho, em nós, ela é uma obra eterna, que jamais terá fim, de glória em glória. Então, quando nós olhamos no princípio da criação de Deus, nós encontramos que Deus criou os céus e a terra. Mas logo em seguida, a terra se tornou um caos, por causa da rebelião, e ela se tornou sem forma e vazia. Isso parece um reflexo muito acentuado sobre a igreja. Deus criou a sua igreja perfeita. Deus preparou o terreno para a manifestação do seu filho. Mas uma vez que a igreja saiu do eixo da palavra, ela saiu da sustentação da palavra apostólica do primeiro tempo, nós encontramos que a igreja se tornou sem forma e vazia. Havia trevas, abismos, o que a história chama de idade escura da história da humanidade. Novamente, Deus teve que falar, haja luz. Foi quando a palavra começa a ser revelada, quando Deus encontrou homens que se consagraram ao ministério da palavra, para que a palavra ache caminho e Deus volte a falar. Quando Deus começou a falar, então houve luz. A luz da revelação da palavra no meio da apostasia do povo de Deus. E quando nós voltamos a Gênesis, a primeira coisa que Deus fala, haja luz. Quando nós também nos voltamos ao ministério da palavra, por que temos que nos voltar a isso? Porque é através da palavra que Deus vai trazer luz. Luz é revelação. E quando Deus trouxe revelação no início, Ele fez separação entre trevas e luz. Quando não temos o ministério singular da palavra, tudo é trevas. Ainda que tudo pareça luz. A luz que temos muitas das vezes são nossas teorias. São os nossos conceitos. São os nossos livros. Às vezes até a nossa Bíblia. A nossa Bíblia às vezes se torna trevas. Não que ela deixe de ser a palavra, mas sim que ela deixe de ser iluminada pela revelação. Então às vezes temos grandes trevas ao estudar a Bíblia sem a revelação do Espírito da palavra. Agora, assim como Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus começa a colocar em ordem a sua criação, da mesma maneira Deus está fazendo isso conosco, como seu povo. Ali na criação, Deus rapidamente colocou o sol para governar de dia e a lua à noite. Então nós encontramos a restauração do governo de Deus. Deus queria ordem, e para ter ordem tem que ter governo. Uma vez que nos voltamos à palavra de Deus, haverá luz da palavra, haverá separação entre luz e trevas. E uma vez que há separação entre luz e trevas, haverá também governo. Haverá separação daquilo que aparentemente é normal, mas que aos olhos de Deus é apenas democracia, é apenas contaminação religiosa. Quando nós observamos a história da igreja, nós podemos fazer então um paralelo entre a criação e a história da igreja. A maneira que Deus trabalhou na criação, veremos como uma ilustração, não como uma doutrina, não como um mandamento para ser seguido ao pé da letra, mas como princípio de ensinamento de Deus. Quando Deus começa a fazer uma obra de restauração na sua casa, aquilo que tanto tem sido falado nesses dias em muitas partes do mundo, nós podemos ter certeza que se de fato for a obra de Deus, a primeira coisa que Deus restaura é o ministério da palavra. Nós estaremos equivocados em achar que Deus estaria restaurando a sua casa, ignorando o ministério da palavra. Muitas pessoas têm falado da restauração da igreja, mas o que encontramos são coisas nos lugares errados. Por exemplo, nós não encontramos que a lua tem luz própria. Nós não encontramos que a lua é o centro que tem que girar todas as coisas em torno de si. Nós encontramos que o sol, sim, ele é o centro na criação. E nós encontramos que a luz reflete a glória do sol. A luz do sol, a lua reflete. Quando o sol está no seu lugar, então a lua aparece à noite. Ela tem glória, mas não é a glória dela. É um reflexo da luz do sol. Mas quando a lua entra na frente do sol, ainda que seja o meio-dia, o que temos na Terra? Um eclipse. Então nós temos trevas. É isso que nós encontramos hoje. Se Jesus diz que Ele é o sol da justiça, como está em Malaquias, e Ele diz que Ele é a luz que veio ao mundo, então Ele é configurado ao sol. O sol é uma sombra da revelação de Cristo. E a igreja é uma sombra. Na verdade, a igreja é o cumprimento da sombra da lua. A lua é um tipo da igreja. Quando se fala de restauração, mas coloca a igreja no lugar de Cristo, não temos glória, nós temos trevas na terra. Então hoje, em nome da igreja, em nome da unidade, em nome da restauração da casa de Deus, quantas trevas nós temos tido no meio da igreja, quantas divisões, quantas heresias, quantos ministérios se assenhorando do povo de Deus, quantas pessoas achando que são os donos da verdade. Isso significa que é uma tentativa de restaurar a casa de Deus, começando do princípio errado. Quando Deus começa a restaurar a sua casa, Ele começa restaurando o ministério da palavra. Não que o ministério da palavra tenha um fim em si mesmo, mas o ministério da palavra, ele traz a luz de volta. E quando nós encontramos a luz, encontramos governo. E quando se fala de governo, está se falando do encabeçamento de Cristo. Ou seja, trazer todas as coisas de volta ao senhorio do nosso Senhor. Se o nosso Senhor não for o foco do nosso ministério, se o nosso Senhor não for o foco da vida da igreja, não estamos na obra de Deus. Fazemos até parte da obra de Deus, porque a obra de Deus, ela permeia a igreja. Ela é através da igreja. Mas não estaremos ocupando esse terreno da restauração da casa de Deus. Uma coisa é fazermos parte da obra de Deus. Outra coisa é ocuparmos o terreno da restauração da casa de Deus. Uma coisa é você ter pedras, ferro, tijolos no seu terreno para construir a sua casa. Esses são os materiais. Outra coisa são esses materiais serem trabalhados na mão do arquiteto, de uma equipe de obreiros, e se tornar uma casa. Às vezes, quando esses materiais são trabalhados, alguns vão ser dispensados. Embora sejam seus materiais, nem todos farão parte da casa. Se eles se ajustarem ao quebrantamento, ao tratamento dos obreiros, eles podem fazer parte da casa. Mas se oferecer alguma resistência ao tratamento, então eles provavelmente serão dispensados. Poderão ser usados para outras coisas. Não que Deus quer dispensar alguns dos seus filhos, de maneira nenhuma. Mas se nós não entendermos a restauração da casa de Deus, a autoridade da palavra, a disciplina do Espírito Santo, embora sendo filho de Deus, nós poderemos oferecer resistência à obra de Deus. Quando olhamos o Velho Testamento, muitos deixaram de entrar em Canaã, não porque não eram salvos do Egito para entrar em Canaã, não porque Deus os quis deixar para trás, mas sim porque eles ofereceram resistência à direção da palavra de Deus. Deus tinha uma obra muito clara, mas eles também tinham uma obra muito clara dentro deles. Deus tinha uma obra de congregar todas as coisas no seu filho, tipificando com Canaã. Mas eles tinham uma obra muito clara dentro deles. Eles queriam congregar todas as coisas neles. Mesmo Deus de Israel, mesmo Deus de Abraão que os tirou da terra do Egito, o Deus de Moisés, ainda esse Deus deveria se tornar um servo para eles. Quando Deus os tira do Egito para colocar em Canaã, eles reclamaram por avançar da maneira que Deus estava avançando. Eles queriam voltar para trás. Diz a palavra no livro de Hebreus que eles erraram no seu coração, porque no coração deles eles tinham uma obra, eles tinham uma perspectiva da obra de Deus, e essa obra tinha que girar em torno deles da maneira que eles queriam. Então, quando a obra lá gira não em torno do senhorio de Jesus, mas ela passa a girar em torno das pessoas, das expectativas que as pessoas têm, nós estorvamos a obra de Deus. Deus não tem uma obra em você e em mim. Deus tem uma obra no seu filho. E Deus agora nos tira de Adão e nos coloca no seu filho. Quando Deus nos coloca em seu filho, então nós estamos na obra de Deus. Mas uma vez que saímos desse fato de estarmos em Cristo pela cruz, nós saímos da esfera da obra de Deus. Ainda que venhamos orar para que Deus faça uma obra em nós, Deus só tem uma obra, e essa obra é no seu filho. Todas as coisas vão ser congregadas em torno do seu filho. Todas as coisas subsistem para o seu filho. A igreja peregrina na terra está caminhando para a glória, mas essa glória chama-se a possessão de Cristo na igreja, a habitação de Cristo na igreja. Deus não tem uma obra fora do seu filho. Nós precisamos realmente, com a graça de Deus, nos sintonizar em que etapa nós estamos da obra de Deus, no século que nós estamos vivendo. O que Deus já conquistou no passado, o que Ele fez ao longo dos séculos, como a sua palavra trabalhou no decorrer da história e onde ela se encontra hoje, ou seja, em que nível a palavra de Deus se encontra hoje. Se nós podemos perceber em que etapa a palavra de Deus se encontra hoje na história e nós nos encaixarmos no que Deus está fazendo hoje na história, então certamente nós estaremos no fluir da obra de Deus. Mas uma vez que a palavra de Deus tenha avançado e nós ficamos para trás, nós não poderemos querer que a palavra de Deus volte para trás. Não poderemos querer que os ponteiros do relógio de Deus, da administração da obra de Deus, volte para trás. Deus não poderia voltar atrás por causa da nossa negligência. Deus pode sim nos corrigir pelo seu Espírito para nos levar a atingir o nível que a sua palavra se encontra hoje. Não que Deus seja perfeccionista, mas sim que Deus quer amadurecer filhos para poder andar nos passos que a sua palavra está andando hoje. Percebe, irmãos, que Deus tem uma obra gloriosa e essa obra ela tem passado ao longo da história do seu povo. Quando você lê o Velho Testamento, nós vamos vendo que a palavra de Deus ela foi crescendo. Então nós poderemos chamar isso de revelação cumulativa. É Deus revelando um fato e esse fato encontrando ambiente entre pessoas que se consagram a Ele, e uma vez que essas pessoas atingem o nível da palavra, essa palavra se revela em um novo fato. Ou seja, num novo aspecto do mesmo fato. Ou seja, Deus precisa encontrar uma base na terra, aonde a sua palavra seja honrada. E uma vez que ele encontre essa base na terra, essa palavra pode ser constituída nessas pessoas. Quando essa palavra é constituída nessas pessoas, então ela dá essa base dá um meio de Deus avançar. E agora Deus avança pela sua palavra. Quando Deus avança pela sua palavra, isso significa que a sua obra também avançou. Então Deus encontrou caminho em Abraão, encontrou caminho em Isaac, encontrou caminho em Jacó, encontrou caminho em Moisés, e sucessivamente Deus foi encontrando caminhos para que a sua palavra pudesse avançar. Mas o que é interessante é que quando ele encontra esse caminho, ou encontra essas pessoas que se tornam vencidas pela palavra, essas pessoas passam a encarnar o peso do coração de Deus. Porque não existe ministério da palavra sem peso da palavra. Porque a palavra não é uma teoria, a palavra é uma pessoa. É o seu filho, é o verbo de Deus. Agora, esses homens por meio dos quais Deus encontrou o caminho, esses homens passaram a encarnar o peso da obra de Deus. É como que seja perseguido pela palavra de Deus. Porque a obra de Deus, para avançar, precisa encontrar caminhos. E esses caminhos são homens. Homens que não apenas leiam, estudam, ouçam, mas homens que sejam vencidos pela palavra. Então agora Deus avançou. Até que uma vez chegamos no livro de Samuel, no capítulo 3, diz a palavra do Senhor que, vamos olhar esse versículo em 1 Samuel 3, lá no Velho Testamento, verso 1 do capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Olha essa expressão, queridos. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Naqueles dias faltavam homens da palavra. Naqueles dias faltavam Faltava base para a palavra. Quando não temos a palavra, temos caos, temos desordem. Aqueles dias eram dias onde os filhos de Eli desonravam a Deus para agradar a si mesmo na carne. Eles deveriam representar a autoridade de Deus como filhos do sacerdote Eli. E Eli, infelizmente, deixou de honrar mais o Senhor e honrou mais os seus filhos. Ou seja, o caminho da palavra de Deus se tornou obstruído. E quando Deus deixou de encontrar esse caminho para a sua palavra avançar, a palavra do Senhor se tornou rara e as visões não eram frequentes. Não que faltava a palavra, e não que faltasse o agir de Deus, mas sim que faltava homens para perceber a palavra e homens para entrar no agir de Deus. Quando temos homens da palavra, nós temos revelação, nós temos visão. E quando temos visão, essa visão ela é transmitida em palavra para a congregação de Israel. Ou seja, a ausência da palavra é ausência de visão, ausência de revelação profética. E faltava revelação profética porque faltavam homens que tivessem história com Deus. Ou seja, que a maior necessidade é de homens. São de pessoas que se entregam ao ministério da palavra, que se entregam para serem treinados por Deus para o ministério da palavra. A palavra de Deus nunca falta. Crer que falta a palavra seria crer que falta Deus. Uma vez que a palavra não exista, poderemos dizer que Deus deixou de existir. Mas uma vez que Ele é Deus, Ele nunca deixa de existir, senão não seria Deus. Porque a palavra e Deus são a mesma coisa. Deus é a sua palavra. O problema é que Deus se torna como impedido de falar quando ele não encontra pessoas que percebam o seu falar. Deus não falou simplesmente dos céus aleatoriamente. Como disse nosso irmão Ni, ele poderia ter gravado a sua mensagem num grande gravador e depois apertasse um botão e a sua mensagem não seria maculada. Bastaria Deus apertar um botão e todo mundo ouviria. Mas na verdade o princípio do trabalhar de Deus não é assim. Deus trabalha com os homens. Ele quer que a sua palavra seja transmitida através dos homens. Então Deus precisa encontrar esses homens. Então, irmãos, quando nós olhamos o Velho Testamento, nós vamos encontrar que a obra de Deus se tornou um transtorno quando Deus deixou de encontrar pessoas que sustentassem o ministério da palavra. Todas as vezes que nós vemos caos, tragédia na obra de Deus, de alguma maneira o ministério da palavra havia sido interrompido. Ou então houve rebelião ao ministério da palavra. Mas quando nós temos o ministério da palavra no Velho Testamento, ou seja, quando nós encontramos pessoas que são canais, são meios da obra de Deus avançar por meio da palavra, nós vamos ver que o governo de Deus estava presente. Havia autoridade. Autoridade não no sentido de controle, mas autoridade no sentido de Deus confirmar o ministério que estava em evidência, que estava funcionando. Uma vez que a palavra é deixada de lado, a autoridade de Deus também deixa de se manifestar. Por que que quando resistiram a Moisés, automaticamente Deus disciplinou a congregação de Israel? A questão não era tão somente Moisés, a questão era a autoridade de Deus sobre Moisés. Não simplesmente porque Moisés foi favorecido, mas porque Moisés era um homem da palavra. Uma vez que exista o ministério da palavra, haverá também a intervenção de Deus na história. A intervenção de Deus na sua casa. Então hoje nós temos pouca manifestação de Deus. Pouca intervenção de Deus na história. Por quê, irmãos? Porque temos pouco ou nada de ministério da palavra. A palavra de Deus ela é criativa. Uma vez que Deus fale, haja luz, a luz passou a brilhar. Quando temos a palavra viva de Deus, essa palavra também ela é criativa, ela muda a circunstância, ela muda o rumo da humanidade. Então nós precisamos, com a graça de Deus, ser levados de volta a esse ministério essencial da palavra. Então, quando nós encontramos esse livro de Atos, vamos voltar no livro de Atos, capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Atos 6. Nós queremos tanto que Deus multiplique o número de discípulos, o número de salvos. Mas tenha certeza disso, se houver crescimento, haverá problemas. Cresce o número de pessoas, cresce o número de problemas. E se não houver obreiros adequados, teremos muita murmuração. Então se prepare para a murmuração e para os problemas, se você quer que Deus multiplique o número de salvos na sua cidade. O verso 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então agora nós temos um discernimento nobre, porque no começo, no livro de Atos, no princípio da igreja, as pessoas que vendiam as suas propriedades, as pessoas que traziam as suas ofertas, onde elas colocavam essas ofertas? Em que lugar que elas depositavam as suas ofertas? Aos pés dos apóstolos. Mas qual é o ministério fundamental da igreja? Seria o ministério dos diáconos? O que vocês acham? Não. Seria o ministério da palavra. Então, essa entrega das ofertas aos pés dos apóstolos, ela era apenas inicial até que houvessem pessoas trabalhando no diaconato. Mas os apóstolos não foram chamados para a administração financeira e nem mesmo para o governo da igreja local. Os apóstolos foram chamados essencialmente para o ministério da palavra. Aquilo que era transitório começou a se tornar um embaraço para o ministério da palavra. Percebe, irmãos? Muitas coisas que no início são de Deus podem se tornar estratégia de Satanás para frear o ministério da palavra. E é aí que nós temos que ter discernimento. Ou seja, eles perceberam que as pessoas queriam que os apóstolos continuassem distribuindo as ofertas pelas suas viúvas. Mas eles falaram: não, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Uma vez que se serve às mesas, se abandona o ministério da palavra. Ah, então seria incorreto ter pessoas servindo às mesas? De maneira nenhuma. O incorreto seria ter pessoas chamadas para o ministério da palavra estarem embaraçadas em servir às mesas ou qualquer uma outra ocupação. Então, o que deveria ser feito? Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Eles começaram a ver a necessidade de multiplicar os serviços na casa de Deus, para que aqueles irmãos que têm o chamado da palavra não se embaraçassem. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ô, irmãos, quão rica é essa passagem! E quão sutil também é esse contexto. A tendência é que no começo, quando somos poucos em um lugar, nós nos dedicamos mais à oração e à palavra. Mas uma vez que Deus começa a multiplicar os números dos discípulos, a nossa tendência é abandonar a oração e a palavra para ficar cuidando de problemas. E nós às vezes chamamos isso de crescimento, mas na verdade isso é declínio, não crescimento. Você percebe? Uma vez que haja o crescimento de pessoas, deve haver multiplicação de serviços, para que aqueles que são chamados para a palavra, eles fiquem livres para o ministério da palavra. Porque se tirarmos a palavra, nós cessaremos a obra de Deus. Então agora, eles fizeram isso. O parecer agradou a toda a comunidade, e eles separaram 7 varões, e no verso 6, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O que aconteceu depois no verso 7? Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O que significa que crescia a palavra de Deus? Será que foi aqui que eles começaram a escrever o Novo Testamento? Será que é isso que significa crescer a palavra de Deus? Ou seja, começou a escrever as cartas? Não é. Será que significa que eles começaram a ter os rolos dos livros do Velho Testamento? E reproduzir também não é. A imprensa só veio com Gutenberg muitos séculos depois. O que significa que a palavra de Deus crescia, irmãos? Significa que a revelação daquela palavra que ainda que estava no propósito de Deus, mas estava oculta, ela encontrou caminho para se manifestar. Muitas verdades, muitos aspectos do propósito de Deus em Cristo ainda estavam ocultos. Claro que Deus cumpriu a sua obra em Cristo na cruz, mas o descortinar dessas revelações em Cristo ainda estavam obscurecidas. Assim que a palavra de Deus não faltou. Mas se os apóstolos insistissem em cuidar das ofertas e da administração do governo da igreja local, provavelmente se repetiria 1 Samuel capítulo 3. A palavra de Deus seria rara e as visões não seriam frequentes, porque faltariam homens da palavra. Vamos um pouco adiante, Colossenses capítulo 1, para podermos tocar nesse ponto sobre o crescimento da palavra que está em Atos. Colossenses capítulo 1, verso 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos com o ministério da palavra, sabendo para onde estamos indo. Nós podemos ter alegria no meio do sofrimento, mas sem saber para onde estamos indo seria uma tortura. Então, cheio da palavra, cheio do espírito, cheio da alegria no meio dos sofrimentos. Me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Não que Cristo não tenha sofrido o suficiente na cruz e agora Paulo tem que sofrer para gerar salvação para as pessoas. Não é isso que ele está falando. A obra de Cristo foi consumada quando ele disse: está consumado, e nada será adicionado à sua obra. Ela é perfeita e plena. Mas no tocante à edificação do seu corpo, que é a igreja, aí sim, Deus precisa encontrar pessoas que vão fazer parte dessa dor de parto, para que a sua palavra também se manifeste. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. O que que diz a sua Bíblia agora, queridos? Como? Ou dar cumprimento à palavra de Deus. Que coisa interessante. Ué, mas Deus não é suficiente para fazer tudo sozinho? Ele precisa encontrar homens para dar cumprimento à sua palavra? Exatamente isso. Deus é soberano, mas no aspecto da obra da graça de Deus, nós estamos no princípio da encarnação. E no princípio da encarnação aprendemos o seguinte: que o Verbo é Deus nos céus desde a eternidade. Mas esse Verbo que é Deus nos céus desde a eternidade se tornou carne. e ele deixa os céus e vem habitar na terra. E agora, no meio da eternidade, ele abre um tempo chamado história. Então nós temos a encarnação de Deus. Então já não será Deus na eternidade nos céus, mas será Deus no nosso tempo na terra, através dos homens. Não é Deus fazendo tudo sozinho, mas é Deus chamando o homem para fazer com ele. Então, no aspecto da obra de Deus em Cristo, é uma obra com o homem, no homem, em Cristo. Agora, Deus não fará as coisas sozinho, embora seja Deus, mas ele fará com o homem e através do homem. Então, ele precisa encontrar esses homens, e esses homens vão dar cumprimento. Presta atenção nisso, irmãos. Quando diz no livro de Atos que a palavra de Deus crescia, porque eles se dedicaram ao ministério da palavra, significa que Deus encontrou o caminho para que aquelas etapas do seu propósito fossem desenvolvidas, processadas, através de homens pela palavra. A palavra precisava encontrar homens para ser constituído por ela, e quando esses homens falassem a palavra, essa palavra seria tão criativa como aquela palavra do início de Gênesis. Assim como Deus falou, haja luz, quando os apóstolos falavam, era a mesma palavra. Se eles não falassem, não haveria a obra de Deus. Mas antes deles falarem, eles precisavam ser constituído pela palavra. Ou seja, agora não é só a palavra de Deus, mas também é a palavra dos homens. Não qualquer homens, mas homens constituídos pela palavra. A palavra se fez carne, e ela agora veio habitar entre nós, e ela agora se faz um conosco. E quando nós encontramos essa palavra, a nossa palavra também se torna a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus se manifestando através dos homens. Você percebe, irmãos? Então, quando Paulo está dizendo para dar cumprimento, como Deus vai cumprir a sua obra? Deus vai cumprir a sua obra através do ministério da palavra. Mas Deus não pode cumprir a sua palavra se ele não encontra homens que se consagrem ao ministério da palavra. Então, quando nos referimos ao ministério da palavra, não estamos falando, pela luz da Bíblia, de transmitir a leitura da palavra escrita. Mas estamos falando da encarnação, da revelação do que Deus se propôs a fazer em Cristo. Muitas coisas Deus se propôs a fazer, e muitas coisas Deus fez em Cristo na cruz. Mas se ele não encontra pessoas que falem a palavra, essas revelações espirituais não se encarnam na história, na vida das pessoas. Então a obra de Deus não será cumprida. Então Paulo tinha responsabilidade espiritual, e Paulo tinha consciência espiritual, que o desenvolvimento da obra de Deus dependia da sua obediência, dependia da sua consagração. É isso que ele está falando, verso 25, da qual me tornei ministro. Ou seja, Deus confiou a Paulo a dispensação da parte de Deus aos gentios, a favor dos gentios, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então a palavra de Deus está aí, mas ela não pode ser transmitida. E se ela não é transmitida, não temos a obra de Deus. Mas uma vez que Deus encontrou e capturou Paulo, então a obra de Deus pôde avançar. Então, queridos, quando nós encontramos o livro de Atos, nós não podemos abandonar a palavra de Deus e a oração. Tudo bem, no começo eles depositavam as ofertas aos pés dos apóstolos, e Deus concordou com isso. Mas o chamado para o ministério apostólico não é para administrar dinheiro, e nem o governo da igreja local, ainda que isso seja um serviço necessário, poderia se tornar uma armadilha de Satanás para impedir a obra de Deus. Muitas pessoas começaram bem e hoje estão presos em armadilhas do diabo. Parece que é a obra de Deus, mas pessoas que têm um chamado para a palavra estão cuidando do governo da igreja local. Isso é um desvio do seu ministério. Os apóstolos falaram: não vamos abandonar a palavra e a oração para servir as mesas. É muito importante o trabalho administrativo, é muito importante as viúvas, é muito importante tudo que está sendo feito, mas nós vamos nos consagrar ao ministério da palavra e à oração. Então eles separam homens, e novamente repete no verso 4, vamos nos consagrar ao ministério da palavra. Pedro usa esse termo, os apóstolos usam esse termo, nós não vamos deixar de lado a palavra. Não é razoável que abandonemos a palavra. Olha isso, irmãos. Nós podemos abandonar a palavra quando nos dedicamos a tantas coisas boas, coisas para Deus, que nos apartam de Deus. Coisas santas que se tornam imundas, coisas espirituais que se tornam carnais, ministérios espirituais que se tornam humanismo, porque estão voltados para os homens. Mas não são boas? Sim, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal está cheio de coisa boa. E quando a gente deixa o mal para fazer o bem, morremos. Deus não quer que façamos coisa boa e nem coisa má. Deus quer que nos voltemos à árvore da vida, à palavra viva. E é essa palavra que vai abrir caminhos para que todas as demais coisas e os serviços espirituais sejam desenvolvidos. Mas ainda esses serviços não serão feitos porque são coisas boas. Eles serão feitos porque eles serão a encarnação da palavra. Eles serão feitos porque serão caminhos que a palavra está encontrando para ser praticada através de boas obras. Mas agora os apóstolos estão falando, nós não vamos abandonar o ministério da palavra e da oração para nos consagrar às mesas. E uma vez que eles separam essas pessoas, os sete, a palavra de Deus crescia. Então, irmãos, a palavra de Deus crescer significa que Deus voltou a falar. Significa que Deus encontrou o caminho para a sua palavra criativa. Ter a Bíblia nas mãos, e na verdade o Brasil é um dos maiores países do mundo, com maior nível de Bíblias produzidas na história, mas ainda assim não significa que a palavra de Deus está crescendo no Brasil. Poderemos falar que a palavra impressa, sim, está sendo multiplicada. Mas assim como na época de Samuel havia o Pentateuco, havia o livro de Josué, de Juízes, mas a palavra era rara. O que significa que a palavra era rara? Significa que não há o que Moisés falou? Não. Significa que não havia a mesma revelação que estava sobre Moisés. Nós podemos ter o Pentateuco e podemos ter os 66 livros da Bíblia e ainda assim não termos a palavra de Deus entre nós hoje. Porque a palavra escrita, ela foi nos dada para, pelo Espírito Santo, entrarmos na revelação. Entrarmos na revelação daquilo que Deus falou. A palavra foi inspirada uma vez só, mas agora ela precisa ser revelada muitas vezes. Uma vez que temos revelação, podemos falar que temos a palavra de Deus. Mas uma vez que não tivermos revelação, não podemos falar que temos a palavra de Deus. Ainda que podemos falar que temos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus escrita que precisa ser revelada. Vamos voltar para Atos, capítulo 6, verso 2. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. A igreja tem se tornado o abandono da palavra de Deus para servir às mesas. Encontramos pastores e muitos servos de Deus preciosos, com chamados definidos, que estão completamente embaraçados servindo às mesas, cuidando do governo da igreja local, cuidando de tantas atividades. Mas uma vez que deixa o ministério da palavra, a igreja deixa de ser a obra de Deus. E a igreja se torna uma instituição humana. Oh, irmãos, nós precisamos ser muito impressionados na seguinte questão: não há obra de Deus quando não há a palavra de Deus. A palavra de Deus gera a obra de Deus. A palavra revelada de Deus é a obra de Deus. Uma vez que não temos a palavra, não temos a obra. Podemos falar que tivemos a obra, mas se a palavra de Deus para de ser revelada, a obra de Deus também parou, e todas as nossas atividades se tornam religião. Se isso não ficar marcado em nosso coração, todas as vezes que Deus crescer o número de pessoas entre nós, nós abandonaremos a prioridade da palavra e vamos justificar que estamos fazendo coisas boas. Estamos cuidando das viúvas, dos órfãos, dos eventos, das crianças, dos encontros, dos jovens e de tantas coisas. Não que essas coisas sejam erradas, de jeito nenhum. Mas se não tiver um ministério forte da palavra, nós nos tornaremos apenas religião cristã, cristianismo secularizado ainda, porque nós vamos precisar de estratégias humanas empresariais para poder desenvolver os serviços na igreja. A palavra sustenta o universo, diz a Bíblia que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Se você tira a palavra, temos um colapso na criação. São bilhões de estrelas e ordem no universo por causa da palavra. Não é verdade? Mas se você tira o poder da palavra, temos um caos. Assim também é a igreja. A igreja está em caos por falta da autoridade da palavra sendo centralizada. Mas uma vez que temos o caos, no lugar de voltarmos para a palavra, o que nós temos tentado fazer? Desenvolvermos estratégias humanas, artificiais, empresariais, para tentar sustentar a igreja. Você entra numa livraria evangélica hoje, você vai ter técnicas de muitas coisas. Estratégia de marketing para crescimento de discípulos e 10 maneiras de fazer um casamento feliz. Oh, meu Deus. 5 segredos de criar os seus filhos. Então, irmãos, eles não abandonaram o ministério da palavra. E se tem uma coisa que Deus está fazendo hoje é chamar pessoas para a palavra. Por isso nós estamos aqui. Então eles realmente falaram não. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eles tinham consciência de que a obra de Deus cessaria se o ministério da palavra se ocupasse com outras coisas. Então eles separam pessoas para fazer esse trabalho, que é importante, não deve deixar de fazer. E o verso 4: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Interessante, nunca se separa ministério da palavra da oração. Não estamos falando de um seminário de teologia, nós estamos falando de ministério ungido. Eles oravam para ter revelação do Espírito, eles oravam para ter luz, eles oravam para ter a palavra interior do Espírito, e eles oravam para ter poder para transmitir a palavra que eles viram em visão pelo Espírito. Eles oravam para poder entrar no tempo da palavra, oravam porque muitas das profecias do Velho Testamento ainda não haviam sido cumpridas. E para essas profecias serem cumpridas, assim como no princípio a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, você se lembra disso? A ideia no hebraico é chocar. O Espírito Santo estava como que chocando para encontrar o momento certo de Deus falar. Eles oravam para chocar, oravam para criar um ambiente para o Espírito Santo poder falar, encontrar um ambiente propício para ele voltar a falar. Assim como Deus disse, haja luz, o Espírito Santo encontrar um ambiente para poder falar. E foi isso que aconteceu. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, Pedro se pôr de pé. E ele, pelo menos, contextualiza aquele acontecimento do derramamento do Espírito Santo em três passagens do Velho Testamento. Uma foi o livro de Joel. Esses homens não estão embriagados. Mas isso aí que vocês estão vendo é o cumprimento das profecias de Joel, que o Senhor falou, acontecerá nos últimos dias. Estão lembrados disso? Como que Pedro descobriu isso? Ele entrou no Espírito da Palavra. Ou seja, que aquela profecia precisava ser cumprida. E quando ela foi cumprida, esses homens que tinham o ministério da palavra, eles identificavam os fatos da palavra. Ô irmãos, ministério da palavra é o mesmo que entrar no fato da profecia, interpretar a palavra profética, descortinar o tempo que nós estamos vivendo. Deus tem algo tremendo para fazer em cada época. Mas onde estão os homens no espírito da profecia para falar para nós o que Deus está fazendo? E para termos esses homens, nós precisamos ter homens de oração, pessoas consagradas à palavra, pessoas chamadas por Deus para o ministério da palavra. Não é uma coisa humana que se inventa, que se entra, não. O Espírito precisa pairar de volta, como estava na criação, até Deus falar. Então Pedro agora percebe a palavra do Velho Testamento, ele fala, é isso aqui, ó. Davi falou isso, Joel falou isso, ele pôde abranger as palavras do Velho Testamento, porque aquelas palavras que foram faladas pelos profetas, encontraram corpo na história. Muitas profecias ficaram no ar, gerando, processando a obra de Deus, até o tempo que se tornaram corpo. E agora os apóstolos falaram, é isso aqui, ó. Lembra aquilo que falou? Está acontecendo. Agora, irmãos, eles se baseavam nas palavras do Velho Testamento. E as palavras do Novo Testamento são a encarnação do Velho Testamento pelo Espírito. Então, o Novo Testamento é o corpo das profecias do Velho Testamento. Ele se baseava na palavra do Velho Testamento, porque foram palavras proferidas apontando acontecimentos futuros. Esses acontecimentos se cumprem em Cristo, mas não somente em Cristo, mas também na igreja. Uma vez que Pedro e os apóstolos começam a falar, então isso é a palavra de Deus, porque é a palavra do Velho Testamento encontrando caminho em homens no contexto do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é a encarnação do Velho, é o cumprimento do Velho. Nós temos uma tendência de pensar, o Velho Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outra. Aí começamos a fragmentar a palavra de Deus. Mas, na verdade, poderíamos dizer que o Novo Testamento é a corporificação do Velho Testamento. Aquilo que é alegórico no Velho Testamento se torna fato no Novo Testamento. Aquilo que é sombra no Velho Testamento se torna corpo no Novo Testamento. No entanto, o corpo do Novo Testamento não é apenas Deus, mas é Deus com o homem em Cristo. Você percebe? Todas as profecias em relação a Cristo se cumpriram nele. Mas o que é interessante, Deus nos colocou em Cristo. Quer dizer que a palavra do Novo Testamento é a palavra do Velho Testamento se cumprindo no Novo Testamento quando homens falam. Quando Pedro falou, é isso, então aí nós temos o Novo Testamento. Se Pedro não fala, não temos o Novo Testamento. Não temos a palavra do Novo Testamento. Compreende, irmãos? Então, quando diz a palavra no livro de Atos que a palavra de Deus crescia, significa que as profecias estavam se cumprindo. Cada versículo do livro de Atos, cada capítulo que nós estamos abrindo, fatos sobre fatos, cumulativamente, Deus trazendo revelação e cumprindo o seu propósito na história, porque encontrou homens que entraram no espírito da palavra. E quando esses homens entravam, eles viam. E quando eles viam, eles falavam. E quando eles falavam, isso é a palavra criativa de Deus, que mudava o rumo da história da humanidade. Agora, irmão, nós precisamos ver novamente. Amém? Como eles viram os fatos do velho se cumprindo em Cristo, e quando eles falavam, isso se tornava corpo, isso se tornava vida, nós agora precisamos entrar no espírito da palavra, de tudo aquilo que Deus falou que faria no tempo que nós estamos vivendo. E quando nós entrarmos no espírito da palavra, então nós poderemos falar que temos a palavra de Deus de volta entre nós. Uma coisa é ter a Bíblia e o Espírito dentro de nós, e outra coisa é o Espírito trazer revelação da palavra escrita, dos fatos que Deus tem a cumprir no tempo do fim. As profecias, as predições do Espírito pelos apóstolos, pelos profetas no velho, em relação ao tempo do fim, podemos comparar com aquele Espírito que estava pairando na face do abismo lá em Gênesis. Agora Deus quer levantar um ministério forte da palavra, e Ele está fazendo isso gradualmente, para que Deus fale de novo, haja luz. Então, quando essas profecias, quando o que Deus falou em relação ao tempo do fim, encontrar caminho entre nós pelo ministério da palavra, e essas revelações começam a ser proclamadas, temos a palavra de Deus para o tempo do fim. Nós podemos nos levantar e falar muitas coisas, e essas coisas não serem ministério da palavra. Mas uma vez que entramos na unção da palavra, uma vez que é o Espírito revelando, trabalhando entre nós, então sim, nós temos a palavra de Deus atuando entre nós. Às vezes nós achamos que podemos abrir a Bíblia e falar. Nós até podemos fazer isso, mas isso não pode ser chamado ministério da palavra. Nós precisamos realmente ser marcados por Deus, atraídos para Deus de volta, e vermos a luz, nem que seja uma fagulha, do que Deus quer falar conosco nesse tempo. Quando vemos a luz na palavra, isso poderíamos chamar de encargo da palavra. Ou seja, é um peso. É uma revelação. É algo que Deus está processando dentro de nós. E uma vez que Deus nos dá algo na sua palavra, nós precisamos ser amadurecidos por essa verdade. Amadurecidos por essa palavra. Precisamos depender tanto do Espírito Santo, irmãos, para que o nosso falar não seja apenas um assunto, mais um assunto, mas ele seja ministério da palavra, ou seja, seja uma revelação do que Deus tem a falar conosco nesse tempo. Você se lembra que Jesus gastou cerca de 30 anos oculto? E quando ele é batizado no Jordão, depois ele cumpre o ministério de cerca de 3 anos e meio. E seria o mesmo que dizer que ele gastou 10% do tempo da sua vida ministrando a palavra, e 90% vivendo para Deus, diante de Deus. No começo ele é como raiz de uma terra seca, enterrado para baixo. Ele dependia totalmente do orvalho que vem do céu. Estava escondido, poderia ter feito muitas coisas. Ele via tudo, mas não fez. Ele dependeu do tempo exato de Deus. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. E no tempo de Deus, o seu filho começou a cumprir o seu ministério. Ele realmente era a palavra encarnada. Mas, no entanto, deve marcar o nosso coração que ele gastou cerca de 10% da sua vida humana na Terra, com o ministério dele público. Ou seja, irmãos, nós às vezes invertemos as coisas. Nós gastamos 90% fazendo muitas coisas e 10% nos dedicamos à palavra. Isso é quando Deus tem pessoas da palavra. Mas às vezes nós não gastamos nada no ministério da palavra. E queremos aleivosamente abrir a Bíblia e falar aos irmãos. Quanta falta de respeito nós ainda temos com a palavra. Quanta leviandade nós ainda temos com a palavra. Mas se formos impressionados por Deus, de que a maior carência que a obra de Deus tem hoje é encontrar homens, mulheres, jovens e velhos que voltem a sua atenção para a palavra, volte para criar essa base para Deus falar, volte para criar essa base para o Espírito Santo encontrar ambiente para trazer revelação, ainda que venhamos desenvolver muitos serviços e serviços profissionais, nós temos as nossas responsabilidades humanas, mas o nosso coração vai estar voltado para isso, para Deus encontrar pessoas que se dão exclusivamente a esse chamamento principal na casa de Deus. Irmão, se Deus encontrar lugar entre nós para a sua palavra, é como que achamos o fio da meada. Mas se ele não achar lugar entre nós, todo o sentido da vida humana foi perdido. Nós seremos pessoas fracassadas. Mesmo se formos bem-sucedidos empresarialmente, profissionalmente, nossa vida não terá sentido. Nós precisamos ser essa geração que Deus encontrou ambiente para a sua palavra voltar a se manifestar. Amém, queridos? Então, esse texto do livro de Atos, ele realmente deve marcar o nosso coração. Nós não vamos abandonar a palavra de Deus. Nós vamos nos consagrar ao ministério da palavra. O verso 7, a palavra de Deus crescia. É claro, irmãos, nem todos são chamados para o ministério da palavra, mas todos são chamados para cooperar com o ministério da palavra. Percebe? O ministério da palavra pode ser comparado à boca no corpo de Cristo. Nem todos seremos boca. Você sabe quando alguém que tem o ministério da palavra, você pode detectar o ministério da palavra quando essa pessoa fala. O fluir do Espírito, a certeza no coração, a lucidez da palavra, a revelação no interior. Mas todos podemos cooperar para que essa palavra cresça. Todos podemos nos dar, porque logo em seguida nós vamos encontrar que, embora Filipe e Estevão não eram homens necessariamente ministros da palavra, mas se tornaram um homem cheio da palavra. Estevão morreu logo em seguida, e o capítulo 7 é um grande discurso de Estevão, como ele conhecia a palavra, como ele era um homem constituído pela palavra. Deus não sustentou a sua vida por longos anos ao ministério da palavra, mas, no entanto, como ele era um homem constituído pela palavra. Isso prova que todos nós podemos ser pessoas constituídas pela palavra, embora nem todos poderemos ser chamados ao ministério da palavra tão longo como fora Pedro e os demais.
Bom, no caso do citou Estevão, a gente pode dizer que Estevão, ele, o que ele ministrou Foi ministério da palavra ou foi só um ministério?
Foi ministério da palavra. Com muita unção, com muita graça, né? Mas o que é interessante é que a palavra queria encontrar tanto caminho para avançar, que Deus separou Estevão e Filipe para serem diáconos, e parece que eles não fizeram quase nada, pelo menos a Bíblia não mostra. Filipe se tornou um homem cheio do Espírito, um forte evangelista, e Estevão, essa testemunha fiel, que a sua morte gerou um forte ministério da palavra, que foi Paulo. Isso mostra, irmãos, que realmente o Espírito estava pairando sobre a face do abismo, né? Deus estava ali querendo encontrar pessoas. Tá bom, vamos separar 7 para o diaconato. Que diaconato? Nada. Diz a palavra que quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Eles foram separados ao diaconato e aceitaram. E uma vez que eles aceitaram isso, Deus honrou eles e a palavra cresceu tanto através da vida deles. Vamos ler apenas mais alguns versículos para fechar esse tempo. Atos 12, 24. Porque tínhamos um ministério forte, diz a palavra que... Verso 24 do capítulo 12 de Atos. Entretanto, a palavra de Deus, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Em Atos 6:7, a palavra de Deus crescia. Em Atos 12:24, a palavra de Deus crescia e ela não se multiplicava apenas em revelação, mas ela se multiplicava na vida das pessoas. No começo nós temos um ministério forte de 12 apóstolos. Mas quando chegamos no capítulo 12, nós já encontramos Barnabé. Encontramos muitos outros irmãos. Ou seja, que aquilo que Deus entregou a um corpo de obreiros, Deus quer que isso seja multiplicado através de muitas pessoas. Não temos apenas uma revelação crescendo, mas uma revelação com muitas facetas. A palavra está se multiplicando, crescendo, evoluindo, chegando em muitos lugares, e não apenas com os apóstolos, mas Deus estava usando muitas pessoas. Tanto que a igreja em Antioquia não começou com os apóstolos, mas começou com pessoas que eram discípulos simples, que chegaram até ali e soltaram a palavra. Eles pregaram a palavra, né? Atos capítulo 19, o verso 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então ela cresce em Atos 6:7, cresce, se multiplica e novamente cresce e prevalece. Meu Deus, que obra extraordinária é essa da palavra. Então, queridos, se o Senhor nos ajudar nesses dias que nós estivermos aqui falando do ministério da palavra, nós esperamos que não seja apenas um assunto sobre o ministério da palavra, mas nós queremos ser treinados pelo Senhor em como ser ajudados, apesar de sermos tão novos e tão jovens, né, Lenê? Como ser ajudados pelo Senhor para também sermos homens e mulheres da palavra. Que possamos estar orando, irmãos. Nós queremos ser treinados e o Espírito Santo quer nos treinar. Nós estamos na escola do Espírito para que Ele encontre caminho. Eu estou realmente com muito desejo no coração de que o meu compartilhar não seja apenas mais um assunto, mas seja ministério vivo da palavra. E que ao sairmos daqui, sejamos treinados pelo Senhor em alguns pontos de como nos transformarmos de pessoas comuns, comuns que eu digo assim, sermos meros cristãos, mas passarmos a sermos pessoas chamadas, pessoas que estão sendo constituídos por Deus pela palavra, e Ele encontre caminho onde nós moramos para que a sua palavra possa ser multiplicada. Amém? Vamos orar ao Senhor, né? Que o Senhor realmente possa nos ajudar. Pai, no nome de Jesus, teu Filho, nós te louvamos porque a tua palavra chegou até nós, Senhor. E sabemos que a tua palavra é viva e eficaz. Toda a sua palavra vai ser cumprida sobre a face da terra. Nenhum tio passará sem ser cumprido. Ó Deus, nós realmente não queremos viver como naquele dia de Samuel, como gentes distraídas, Senhor. Nós queremos ser achados por Ti, porque também a Sua palavra tem sido rara e as visões não frequentes. Mas nós queremos que o Senhor ganhe espaço entre nós, Senhor. Queremos ser chamados de volta para o Senhor. Queremos que o Senhor nos atraia para Ti. Ó Deus, nós queremos realmente que Teu Espírito venha nos impressionar nesses dias. Abra os nossos olhos, Senhor. Descortina para nós as riquezas da Tua Palavra, Senhor. Nós queremos consagrar esse tempo mais uma vez diante do Senhor. E queremos, ó Deus, ser treinados por Ti, Senhor. Ajuda-nos realmente, desembaraça os nossos pés, as nossas mãos, nossa família, Senhor, as nossas coisas, Senhor, como nós ainda estamos encharcados de embaraços nas coisas dessa vida. Mas ajuda, Senhor, que a nossa vida seja completamente liberada para Ti, Senhor. Dê-nos um forte peso, Senhor, pela Tua palavra nesses dias. Dá-nos encargo pela oração e pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos que nesse Brasil, em muitos lugares, o Senhor possa levantar ministérios da palavra, possa chamar muitas pessoas para a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, realmente aumenta o nível da palavra entre nós. Nós Te louvamos por separar irmãos aqui durante tanto tempo, Senhor, durante essas duas semanas. Te louvamos pelos irmãos que estiveram ministrando a Tua palavra aqui. Obrigado pela consagração de cada um. Ó Deus, mas nós queremos sair daqui inflamados pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que Teu Espírito continue a soprar dentro de nós luz, Senhor, revelação, que haja luz. Que o Senhor coloque ordem em nosso mundo interior, Senhor. E nas coisas exteriores também, em todos os nossos problemas que nós não conseguimos resolver, Senhor. Mas porque o Senhor quer encontrar caminho da Tua palavra, nos libere, Senhor. Nos libere e nos atraia para Ti, Senhor. Ajuda-nos a ser cheios do Teu Espírito para cumprirmos todas as nossas responsabilidades humanas, interiormente, Senhor. Nós possamos estar diante de Ti, cooperando com a Tua palavra, com o trabalhar da Tua palavra nesses dias. Em nome de Jesus, para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus os abençoe.